As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Estão identificadas duas infecções Covid-19 no Médio Tejo, ambas no concelho de Tomar, que já não tinha qualquer contágio há 5 dias. Aliás, há que recuar 21 dias para verificar um indicador superior ao registado nas últimas 24 horas. Estão em causa 2 casos detectados em homens, um dos quais a prestar serviço militar na cidade do Nabão. Na outra situação, confirma-se efetivamente o teste positivo, mas as autoridades de saúde ainda estão a avaliar todos os parâmetros, até porque o infectado já foi vacinado com as 2 doses. No total do Médio Tejo, registro agora para 12.876 infecções, das quais 94 estão em curso. O número de altas continua em 12.404, assim como, sem alteração, está felizmente o indicador relativo aos óbitos, num total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 44, seguindo-se Tomar com 15 e Orém com 13. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.026 infecções, 2.930 recuperações, 83 óbitos, 13 infecções ativas. Tomar, 2.502 casos, com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 15 infecções ativas. Torres Novas, 1.992 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 5 infecções ativas. Abrantes, 1.570 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 44 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Mação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Sardual, 184 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. A Câmara de Tomar irá ceder os terrenos onde está o Hospital Nossa Senhora da Graça, parcelas essas que ficarão então na posse do Ministério da Saúde. Está em causa, sublinha-se, uma formalidade que estava definida desde a edificação da referida estrutura, sendo que o mesmo já foi feito em Abrantes e em Torres Novas, cidade das outras 2 unidades que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Há, no entanto, uma diferença. A autarquia pretende salvaguardar que esses terrenos sirvam em exclusivo para o uso de uma unidade de saúde pública. Neste caso, o hospital. Se por algum motivo nascer no atual hospital um serviço privado, ainda que na área da saúde, então os terrenos, que valem cerca de 4 milhões de euros, revertem para o município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 2 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 na Lesíria do Tejo, vítimas que residiam nos concelhos de Almeirim e de Rio Maior. A região aumenta desta forma a sua trágica contabilidade para 393 óbitos associados à pandemia. No decurso das últimas 24 horas, registro para mais 11 casos, dos quais 3 em Corus e Salvaterra de Magos, 2 em Almeirim e 1 no Cartacho, Golgã e Santarém. No total, estão já em causa 12.832 contágios, 51 dos quais ativos. Há nesta altura 211 vigilâncias ativas na Lesíria do Tejo.
Rádio Web, informação.
Este domingo ficará marcado pela realização da bênção da parte recentemente ampliada do cemitério de São Pedro de Tomar. Esta cerimónia marca assim o concretizar de uma necessidade de há muitos anos, num processo com avanços e recuos, sendo que só foi possível chegar a bom porto devido ao entendimento da Junta com o proprietário de parte do terreno confinante ao cemitério, que aceitou vender uma parcela. Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Freguesia de São Pedro, em declarações à ERTE, explicou este complicado processo, não escondendo o alívio pela resolução de um problema que se arrastava desde há vários anos.
E insistimos sempre na procura do proprietário e o proprietário, no fundo, com tanta insistência nossa e de facto verificando que éramos pessoas idóneas, que não pretendíamos de facto prejudicar ninguém, que não poderíamos alterar o passado, etc. Decidiu ajudar-nos e disponibilizou a parcela do terreno que tinha do lado sul de um artigo que tem mais área, onde fizemos, de facto, uma escritura e que comprámos nós o terreno, junto à freguesia, comprou o terreno a 20 de julho de 2017. O senhor João Martinho e a sua esposa, Nair, vieram fazer a escritura a tomar. Fizemos a escritura, mandámos fazer o projeto, que pagámos o projeto, um projetista, custou cerca de 5 mil euros, mas a obra, para uma obra de cerca de 200 mil euros, porque, tendo em conta o declive e o enquadramento com o atual cemitério, era necessário que o projeto tivesse determinadas características de construção que não se coadunam com uma mera ampliação ou amadora. Pronto, havia que fazer aqui uma obra realmente bem feita. O projeto para essa obra da ampliação estava orçado em cerca de 200 mil euros e, de facto, a Junta de Freguesia não tem 200 mil euros nem 100 mil euros para poder levar esta obra a bom ponto.
O juízo de competência genérica da Nazaré condenou um homem de 54 anos pela prática de um crime de coação sexual agravado na pena de 2 anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período de tempo, com regime de prova, que inclua a frequência de programas de reabilitação para agressores sexuais de crianças e jovens. No essencial, resultou provado que o arguido, no dia 1 de julho de 2019, no interior da residência onde coabitava com a vítima, de 12 anos, filha da sua mulher, constrangeu a menor a manter com ele um ato de cariz sexual. O indivíduo foi também condenado na pena acessória de proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais pelo período de 5 anos e ao pagamento de uma indemnização por danos não patrimoniais a favor da vítima, no montante de 2 mil euros, na sequência do pedido de indemnização civil deduzido pelo Ministério Público em representação da menor. Segue até ao dia 13 de maio o procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a área de assistente operacional na área de educação, concurso este lançado pela Câmara de Tomar. Refira-se que o aviso foi publicado em Diário da República de 29 de abril. Esta bolsa, fica o esclarecimento, terá então todos os candidatos aprovados, devidamente classificados, a quem a autarquia irá recorrer em caso de necessidade em cada uma das escolas do Conselho Nabantino. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reforçou aquilo que está em causa.
Este concurso é meramente para termos uma bolsa de recrutamento para que possamos ir buscar, à medida que há trabalhadores, portanto assistentes operacionais, colocados nas escolas que se vão reformando, e nós temos muitos funcionários à beira da reforma, e portanto podemos automaticamente ter uma lista de concurso onde se possam ir buscar essas pessoas, para que o mais possível não ocorram falhas de pessoal nas escolas, que é sempre uma área muito sensível. Portanto, uma ou duas pessoas a menos podem fazer muita diferença, especialmente quando, nas escolas mais pequenas, das aldeias, por exemplo, em que já só há, precisamente, dois, três funcionários, portanto, em cada uma delas.
Com a aproximação do dia 13 de maio e o subsequente aumento de peregrinos nas estradas rumo ao Santuário de Fátima, a Polícia de Segurança Pública intensifica a sua presença e visibilidade nas suas áreas de responsabilidade, contribuindo para o aumento da segurança rodoviária e dos próprios peregrinos, refere um esclarecimento enviado para a redação da ERT. A PSP aconselha a todos os peregrinos, especialmente na circulação em contexto urbano, que use sempre roupas claras e materiais retrofletores, circular pelos passeios ou, na sua ausência, pelas bermas, caminhar no sentido contrário ao trânsito, em grupo caminhar em fila única, evitar o uso de telemóvel e de auscultadores, desde o entardecer até ao nascer do sol. O primeiro da fila deve ser portador de uma lanterna com luz branca apontada para o chão, para não encandear os condutores, e, por sua vez, o último, uma luz vermelha. Prefira as vias de menos tráfego automóvel, nomeadamente os denominados caminhos de Fátima. Informe os seus familiares do seu planeamento de viagem. Caso necessite de qualquer apoio, policial ou médico, contacte de imediato o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, a par do município de Ourém, está a desenvolver uma aplicação informática para a recolha dos chamados biorresíduos. Aplicação essa que fará a sensorização dos contentores. A presidente do município Nabantino, Anabela Freitas, abordou esta questão a par da recolha de outros tipos de resíduos e monos, serviço que também vai ser reforçado nos próximos tempos.
Há uma parte que está já prevista no âmbito daquilo que é, e até ir um bocadinho mais longe, porque o município de Tomar, neste caso os municípios de Tomar e Ourém, estão obrigados a começar a cumprir com a meta dos biorresíduos, que é efetivamente criar uma app para, mas só para os biorresíduos, que depois tem aqui quem deposita os biorresíduos e tem que fazer sensorização em todos os contentores, poder depois ter vantagens pela questão dos biorresíduos. E portanto aqui estamos a falar de duas coisas diferentes, porque a Tejo Ambiente só intervém em biorresíduos, a Câmara intervém em verdes, RCDs, e o que é que acontece, e já aconteceu muitas vezes, que é, as pessoas depositam, por exemplo, restos de demolição, e nós chamamos a Tejo Ambiente, neste caso a Suma, para ir lá. A Suma chega lá e não pode recolher aqueles restos de demolição que lá estão, porque não tem licença para isso, percebe? E, portanto, e isso aconteceria, quer esteja na Tejo Ambiente, quer esteja nos SEMAS, estivesse onde estivesse. E, portanto, o relacionamento entre o cidadão e, neste caso, vamos pôr só aqui a autarquia, que é a questão dos verdes, dos monos, que já existe, e, portanto, as pessoas sabem perfeitamente que podem ligar para o número que está por mais divulgado, para os números que estão por mais divulgados, e que a recolha é gratuita. Aqui tem é que haver, por mais que se faça, as pessoas têm que... Eu já me aconteceu ver, e se calhar os senhores vereadores também, passar, por exemplo, o carro de recolha dos monos, e passado meia hora está um colchão ao pé de um contentor. É pá, quer dizer, não custa nada ligar que os trabalhadores vão lá. Aliás, dizer-vos que está em curso isso, vamos aumentar aquilo que é a capacidade de recolha de monos. Nós temos neste momento uma carrinha e uma equipa, e estamos a adquirir, está bem, em segunda mão, não, também não é necessário uma carrinha nova, estamos a adquirir já uma segunda carrinha para termos duas equipas de recolha de monos. Agora, as pessoas também têm que fazer um bocadinho aquilo que é a sua parte.
A Câmara de Mação vai contratar uma empresa, à semelhança do que aconteceu no ano passado, para que esta possa gerir o funcionamento das praias fluviais do concelho, precisamente no que diz respeito ao controle da lotação definida e ainda ao cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde no âmbito do contexto pandémico. Com efeito, o objetivo passa por impedir a excessiva aglomeração de pessoas nas citadas estruturas, contribuindo dessa forma para a defesa da saúde pública. Reforçou Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERT.
Iremos ter realmente uma grande atenção, a exemplo do que tivemos o ano passado, no sentido de garantir todas as condições de segurança para as pessoas que vêm visitar as nossas praias. O ano passado foi seguramente, enfim, também evidentemente, fruto deste contexto, o verão com mais visitantes no nosso concelho e em particular nas praias fluviais. Para esse efeito, contratamos uma empresa especializada na gestão desses espaços para controlar as entradas, o próprio funcionamento da praia, no sentido de ser respeitadas todas as normas que estavam emanadas por parte da Direção-Geral de Saúde. E este ano iremos fazer precisamente a mesma coisa, ou seja, vamos ter a garantia que os acessos serão devidamente controlados, que o número de pessoas que possam estar na praia não seja ultrapassado, pelo menos naquilo que nós consigamos vir a controlar, que as concessões cumprirão o seu papel, que a higiene será uma característica que estas praias sempre tiveram e que nós queremos manter ainda, se possível intensificar, e portanto estamos a fazer tudo e a tomar todas as providências no sentido de que as praias de concentração possam continuar a ser protegidas por praias de alguma excelência, que o termo é permitido, e que realmente assim têm sido reconhecidas, e que as pessoas que vêm cá não deem por mal o emprego com o seu tempo. E, portanto, estamos a tomar todas as medidas para que tudo corra dentro da normalidade, como ocorreram no ano passado. Uma vez mais, a Praia Fluvial do Carvoeiro, e pelo 15º ano consecutivo, é uma praia em bandeira azul, o que é motivo de orgulho para a Câmara e para todo o Conselho.
A história do Conselho deve deixar orgulhosos todos aqueles que aqui nasceram e aqui residem. Foi desta forma que Fernando Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em entrevista à Hertz, antecipou aquela que será a celebração dos 107 anos desde a elevação do território alcanenense a Conselho, data assinalada precisamente neste sábado. A autarca não deixou passar a oportunidade e quis adiantar que serão atribuídas medalhas de mérito e entre os distinguidos estará o Serviço Nacional de Saúde, que mais do que nunca tem sido colocado à prova perante este contexto pandémico.
Uma história de um concelho, do meu ponto de vista, deve sempre deixar orgulhosas as pessoas que escolhem esse concelho para viver, para trabalhar e que consideram o seu concelho. É importante reconhecermos, como referenciou, a história do concelho, o passado do concelho e acompanhar a sua evolução para o futuro. Por isso, também está integrado nestas comemorações a atribuição de várias condecorações honoríficas. De acordo com o nosso regulamento municipal de atribuição de condecorações honoríficas, medalhas de mérito, que vamos ainda procurar homenagear professores que se aposentaram neste período mais recente, médicos que se aposentaram neste período mais recente. O Serviço Nacional de Saúde, no seu todo, vai ser também homenageado por todo pela prova em que foi realmente colocado, testado e pelo extraordinário contributo que deu para a nossa, para salvar vidas, e é fundamental haver também esse reconhecimento, e vamos fazer. Ao nível do empreendedorismo das empresas, ou uma empresa antiga do nosso concelho, vamos também ao agrupamento de escolas de Alcanena, também haverá esse reconhecimento, associações e IPSS que ainda não tiveram uma atribuição da medalha de mérito municipal atribuída, mas que reúnem à presente data condições para o ter. Vai também haver uma sessão de atribuição de medalha de dedicação e excelência aos trabalhadores do município e trabalhadores das juntas de freguesia e uniões de freguesia em três classes: os que têm 15 ou mais anos de serviço, os que têm 25 ou mais anos de serviço, os que têm 35 ou mais anos de serviço. Também está previsto no nosso regulamento municipal e há esse também reconhecimento este ano, ano em que realmente termino o meu último mandato e este executivo deixa realmente esse agradecimento também a todos os trabalhadores que têm colaborado e que têm procurado também contribuir para o serviço público que as autarquias têm necessariamente como exigência cumprir.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Serviço de urgência médico-cirúrgico no Hospital de Tomar, um requisito indispensável para recuperar o aparelho produtivo do concelho. Já lá vão 8 anos sobre a data da tomada de decisão que levou à centralização do serviço de urgência médico-cirúrgico no Hospital de Abrantes. Esta decisão empobreceu significativamente a qualidade e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde na sua prestação de serviços de saúde às populações não só do concelho de Tomar, como mais dos concelhos envolventes. Tomar nunca aceitou esta opção política e desde sempre tem reivindicado para o seu hospital não só a abertura de um serviço de urgência que corresponde aos anseios e necessidades das populações, como também a instalação de um serviço de medicina interna qualificado e a reabertura do serviço de pediatria. Também ao nível dos cuidados primários, não só na cidade como nas extensões de saúde nas freguesias rurais, se tem pugnado por serviço de qualidade, quer em termos de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, quer ao nível de serviços de recepção e administrativos. Temos de exigir que nas decisões nesta área, os responsáveis políticos tenham em conta as necessidades específicas da população do concelho, decorrentes do seu brutal envelhecimento. Bem sabemos que as opções tomadas para estes serviços públicos são determinadas pelo Poder Central, mas a sua importância para se poder potenciar o futuro do desenvolvimento económico e social do nosso concelho obriga a uma intervenção atenta, permanente e indispensável da autarquia, sendo toda inaceitável uma posição meramente expectante ou, pior ainda, resignada. Sabemos também que o Serviço Nacional de Saúde, para responder às grandes exigências que se lhe colocam e que o surto epidémico ainda mais evidenciou, necessita que se ponha a termo a política de subfinanciamento crónico a que este tem estado sujeito e que é indispensável e muito urgente o reforço dos seus recursos humanos implementando de vez uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores de saúde. Para o Conselho de Tomar, a capacidade e qualidade da prestação deste serviço público é não só importante pelas pessoas em si, o que já seria mais que suficiente para justificar estas exigências, mas tem também uma outra dimensão que entronca na necessidade imperiosa de nos tornarmos um território atrativo para o investimento, indispensável ao desenvolvimento social e económico, que permita criar riqueza e torne possível estancar a evolução negativa e persistente da sua demografia. Dispor de serviços de saúde de qualidade é cada vez mais um fator indispensável para a atratividade de um território. Só criando condições que sejam motivadoras para a instalação e desenvolvimento do aparelho produtivo no concelho, podemos dar resposta à necessidade de criar emprego qualificado, de atrair e fixar novos habitantes no nosso concelho. Se não fizermos, estaremos a comprometer irremediavelmente o nosso futuro.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.